Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chega ao vivo toda segunda-feira à noite. Não toda, porque esse é o último desse ano. Então segunda-feira que vem não tem, na outra não tem, na outra não tem. E aí já perdi a conta. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tudo bem, Paulo Ernesto Júnior.
Ernesto Júnior. Agora falando sério, podcast Trivela, última edição desse ano de 2015.
Exato.
E voltamos em janeiro.
Esteve bom, né? Foi um bom ano, né?
Esteve bom ou teve bom?
Teve bom.
Você quis ser formal. Tudo bem, Bruno Bonsante? Rolling Stones ou Beatles?
Beatles.
Brincadeira, essa pergunta é de outro apresentador.
Que faz com frequência essa pergunta.
Tudo bem?
Tudo bem, Beatles.
Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de futebol europeu, Marta, Tigres, Rogério Ceni. A pauta é longa, viu? O dedinho rola, rola. Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa noite, tudo bem? E Marta monstra, né?
Absurda.
Que coisa impressionante, né? Eu acho que a gente ainda não tem a dimensão dos feitos dessa moça.
Também acho, falaremos dela daqui a pouco. Para começar o programa de hoje, vamos dar uma rápida passada pelo texto da Trivela, 10 coisas que aprendemos no Brasileirão 2015. Vou ler rapidamente os itens. Técnicos sem continuidade, arbitragem precisa de reforma, o 7-1 que despertou uma necessidade de um futebol melhor, os novos técnicos aí despontando no Brasileirão, cariocas na parte de baixo da tabela, jovens que se destacaram nesse campeonato, as arenas possivelmente impulsionando uma boa média de público, uma melhora em alguns times que têm esses novos estádios, o jogo das 11 horas da manhã, que foi colocado e, enfim, está aí sob teste, sob avaliação, tanto da organização quanto dos torcedores, da opinião pública, folhas salariais que decepcionaram times que gastam muito e não conseguiram engrenar no campeonato, e, por outro lado, times que fizeram muito com pouco dinheiro. Lobo, Bonsante, rápido destaque de vocês aí, um ou dois itens que mais chamou a atenção de vocês para esse Campeonato Brasileiro que terminou na semana passada.
Essa história de gastar muito com pouco, o grande símbolo disso é a Chapecoense, né? Que mais uma vez fica na primeira divisão ali sem grandes sustos, com bons jogos, né? Meteu 5 no Palmeiras, fez... No passado já tinha feito 5 no Internacional. Eu só acho que é uma pequena diferença quando você trata da Chapecoense, sem desmerecer a Chapecoense, e você pensa, mas o Vasco gastou muito mais e fez uma campanha pior. É que eu acho que quando... É também uma noção um pouco errada, mas espera-se mais do Vasco, né? Assim, quando o Vasco... Se o Vasco começar a fazer uma campanha de Chapecoense ali, 12º, 13º, não vai ser aplaudida como uma coisa sensacional que nem a gente faz com a Chapecoense. Vai estar lá o Eurico Miranda gritando, dizendo que tem que brigar pelo título, e aí parte da imprensa compra essa história, é o Vasco, tantas vezes campeão, e etc. Aí cai o técnico, e aí a pressão, jogadores, etc. Então é um paralelo que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é óbvio que é possível fazer muito com pouco, mesmo em times grandes, porque você... Por exemplo, pode pegar o exemplo do... Não é tanto quanto a Chapecoense, mas o Grêmio fez bastante, com pouco, em relação a outros clubes do Campeonato Brasileiro, né? Não é uma das folhas salariais mais caras, o técnico não era badalado, não ganha R$800 mil por mês, e chegou muito bem no campeonato. Então, acho que dá pra pensar um pouco nisso, ao contrário de, por exemplo, o Inter, que gasta muito dinheiro... O próprio Palmeiras tinha uma folha salarial enorme e chegou... Ali, lógico, abandonou o campeonato final, mas chegou no meio da tabela. Então tem esse paralelo para fazer.
E a gente falava aqui, inclusive, no programa Esporte Final com Bruno Winkler, hein? A flecha atômica do Cerrado. Sobre exatamente essa coisa da expectativa, né? Porque isso, pelo menos a meu ver, é um patrimônio também do futebol brasileiro. Tem gente que fala com um certo olhar negativo de... Mas essa coisa de 12 grandes não existe. Nenhum campeonato do mundo, 12 times entram brigando pelo título. Assim, na prática, é impossível 12 times brigando por um título. Não dá matematicamente. Mas acho que é um patrimônio também do Brasil a gente ter tanto time que acostumou a formar sua torcida com títulos. Então, aí é o desafio dos times lidarem com isso, né? Não acho de tão errado assim o torcedor do Vasco cobrar o título, desde que diretoria, elenco, técnico, eles sim tenham noção de vender o que dá para aquele time fazer, né?
É, cobrar que o Vasco chegue ao título, é lógico que tem que cobrar. É que esse ano não ia dar, né?
Claro.
Tava muito claro que não ia dar, apesar da diretoria do Vasco falar que dava, de ter ganho o Campeonato Carioca, que adora iludir também, Campeonato Estadual. Esse ano não ia dar. Então, assim, essa expectativa... É difícil isso, porque você realmente teve esses times que cresceram e ganharam notoriedade com títulos, basicamente nos campeonatos estaduais, porque o que você pega de experiência é que, eventualmente, nos campeonatos, você acaba formando uma elite. Só que no Brasil a gente formou elite em todos os estados, né?
Pois é.
Então você tem a elite de São Paulo, que tem ali 4 clubes, em Rio 4 clubes. Quando você traz tudo isso pro âmbito nacional, você pega que pelo menos um grande, na melhor das hipóteses, vai ser 12º colocado.
Claro.
E isso é um pouco complicado para esse grande lidar, para o 12º, para o 10º colocado lidarem com isso diante da expectativa de ser campeão.
E acho que isso vai acontecendo na velocidade de cada time e cada torcida. A gente conversou aqui, por exemplo, semana passada com o diretor do filme do Paysandu, do Centenário do Paysandu. E ele falou que o sentimento em Belém é de que o time fez o que dava. Não dá pra ficar também nessa coisa de tem que voltar pro lugar onde não deveria ter saído, né? O Paysandu ficou ali,
existe, né?
Quinto, sexto, sétimo,
se
oitavo.
Se todo mundo ficar do lugar onde não deveria ter saído, a primeira divisão tem 67
clubes. A gente vai voltar aos anos 70, né? Com 90 clubes.
Acho que pra esses times, principalmente fora do eixo sul-sudeste, essa ficha já foi caindo. A torcida já reconhece um 7º lugar de Série B, um 8º lugar de Série B.
É só ver o Sport, né? O Sport, você não vê torcedor pedindo a cabeça dos dirigentes porque o time ficou em 6º. É reconhecer e não é se conformar. Eu acho que o torcedor nunca pode se conformar. É o que a gente sempre brinca aqui de comemorar a vaga na Libertadores é muito pouco. A gente não pode comemorar e achar que isso pra sempre tá bom. Agora, existem circunstâncias. Por exemplo, quando o Botafogo comemorou, que voltou a Libertadores, era um passo importante. O clube estava se recuperando e tal. Depois degringolou de novo. Mas um passo que você vai ter que dar, né?
E eu contribuo para a reflexão lembrando algo que a gente pouco lembra quando fala de ser campeão ou não. E que esse ano deu para perceber que existe em substância maior do que a gente pensa às vezes. Que é o do futebol mesmo jogado. O São Paulo vai para a Libertadores em 4º lugar, mas jogando um futebol paupérrimo, perdendo clássicos, apanhando em jogos de maneira inexplicável, como o 6-1 para o Corinthians reserva. E a torcida não vai ter um dezembro tão gostoso assim, mesmo na Libertadores. Enquanto isso, poderia ter ficado em 7º, mas ganhando o jogo do Corinthians, tirando a faixa do Corinthians, carimbando a faixa do Corinthians, fazendo grandes jogos de verdade, mostrando um elenco que compra a briga da torcida e tudo mais. Aí você entende? Não é só o resultado. Acho que a forma como o futebol é jogado, às vezes a gente despreza, mas influi. Se você tem um time guerreiro, o torcedor dá um desconto, mesmo você ficar perto do objetivo sem, no entanto, consegui-lo.
É só ver o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão, a torcida adorou, se exaltou e tudo, mas ninguém deixou de criticar, enquanto o Palmeiras ia passando, que o futebol ainda precisava melhorar. Não é porque ganhou e, nossa, então quer dizer que foi tudo uma maravilha. Assim como, por exemplo, você falou do São Paulo, talvez o torcedor do Santos, embora tenha ficado com esse gosto amargo e tudo mais da final, de ter perdido uma final, mas jogou mais bola, né? E só pra dar o meu destaque desses pontos, eu acho que tem um aspecto que precisa melhorar, que é a a continuidade. A gente ter um técnico que começa e termina o campeonato no mesmo time, ainda que, tudo bem, o Levi saiu no final, quando já não tinha mais chance.
Acho que o Levi entra nessa conta, né?
Assim, tem alguns que saíram já quando o time já estava no final do campeonato, tudo bem. Mas é muito pouco, né? Assim, a gente... E é engraçado porque tem alguns técnicos, hoje a gente estava discutindo o futuro prêmio Trivela, que está em vias de sair. E uma das coisas que a gente estava discutindo é o Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira fez um bom trabalho em 2 clubes, e sendo que um deles ele foi demitido. Então ele estava fazendo um bom trabalho na Ponte, E aí é um pouco isso de expectativa também, assim, o time tá em sexto lugar e o técnico ser demitido porque começou a perder 3, 4 e saiu do G4, é um pouco de falta de perspectiva, né? É a mesma coisa que demitir o técnico do Leicester agora, ainda que seja o Claudio Ranieri, que é um técnico
ruim.
Controverso. É. Eu adoro essa palavra, é um eufemismo saboroso. É. Controverso.
E
não quer dizer
ele
nada.
Ele é um técnico muito fraco, já deu, fez trabalhos muito ruins, mas o Leicester está em primeiro lugar. Se alguém dissesse para o torcedor do Leicester, se terminar em quarto o campeonato, tá bom para você? Fecharia. Então, assim, talvez o time perca 4, 5 jogos seguidos.
E termine em sétimo.
Né? E ainda vai ser um... É preciso ter perspectiva também,
e,
né?
E dentro disso que o Lobo falou, é legal citar o exemplo do Sport também, que começou muito bem o campeonato. No começo do campeonato tava lá em cima, né? Brigando por Libertadores. E aí, quando teve uma caída com o Eduardo Batista, não demitiu,
não,
né?
Não demitiu.
Percebeu que ainda tava dentro do que podia ser feito naquele campeonato. O time nunca chegou a brigar contra o rebaixamento, mas... Chegou a cair ali para oitavo, nono lugar, mesmo tendo brigado pela Libertadores. O Eduardo Batista saiu por vontade própria para ir para o Fluminense. E aí veio o Falcão e deu sequência ao trabalho e terminou numa excelente sexta posição. Então, assim, a diretoria do Sport agiu muito bem, né? Teve uma campanha no começo que excedeu as expectativas, percebeu qual era a realidade do Sport e, no fim, terminou numa posição muito boa.
É isso, só para arrematar... O Júlio César, do Futdados, fez um levantamento, que até foi o Marcelo Beckler, que também tinha levantado essa bola. Ele pegou dos últimos 44 acessos à primeira divisão, só 9 o time conseguiu ficar 3 anos seguidos na primeira divisão. 9 vezes, de 44. Isso é bem pouco. E aí você vai ver, quem quiser, acessa lá futdados.com.br, tem um post de hoje, segunda-feira, falando disso... e mostra que boa parte desses 9 são os clubes grandes. Então é Corinthians, Palmeiras, Vasco, Botafogo, vários desses, quando voltam, conseguem ficar 3 anos consecutivos na primeira divisão. O que mostra que é muito difícil. A gente tem um cenário já que é muito difícil para times como a Chapecoense, por isso que a gente estava falando da Chapecoense. Ela completou. A Chapecoense está no segundo ano seguido depois de subir. Se continuar o ano que vem e não for rebaixada, vai completar o terceiro ano, vai ser o décimo time. Entre tantos aí, mais de 40, 44. E com quem subir o ano que vem, né, claro. E é bem pouco, né? Se a gente pegar o cenário, tá um pouco consolidado já dos times de primeira e segunda divisão. Tem bem pouco. Os times sobem e descem com bastante frequência. Se a gente pensar os que foram rebaixados esse ano, só a Ponte não voltou, né?
Eu acho que é uma boa ilustração, né? De que você tem um desequilíbrio muito grande financeiro, né, entre os clubes.
Exceção do Vasco aí, que é um trabalho ruim mesmo.
É um trabalho ruim mesmo, mas assim, não dá pra você ignorar que a diferença de cota de televisão é gigantesca, né? E entre outras coisas, assim, que você falou das arenas que elevaram o público. Esses times também não têm arenas pra levar o público, pra cobrar caro, pra chegar na bilheteria que o Corinthians e o Palmeiras chegaram esse ano. Tá difícil de contratar patrocínio pra qualquer time. O Santos não consegue patrocínio.
São Paulo também
não. O São Paulo também não. Então imagina esses clubes que subiram agora, tipo Joinville. Consegue ações pontuais ali de empresas locais, pouco dinheiro pra pagar as contas. Então assim, em três das principais fontes de verba que você tem num clube, né? Bilheteria, televisão, patrocínio de camisa, parte comercial. Esses times estão muito atrás de um grupo consolidado ali da primeira divisão. Então, você realmente precisa. Você tem que fazer que nem a Chapecoense, que dar certo, né? Conseguiu dar certo 2 vezes seguida, mas não tem nenhum espaço para errar. Se erra um pouquinho, já despenca. Então, é um cenário um pouco preocupante, assim, que você precisa dar uma olhada. Não sei como é que você recupera isso, que você equilibra os times, porque também os clubes não estão interessados nisso, né? Eles querem fazer o deles só. Isso está muito claro, então não sei como é que você resolve isso, mas é um cenário um pouco preocupante.
Eu posso, desculpa aí, o Paulo Júnior, só uma última...
Uma
rapidinha. Tá na lista dos 10 coisas, o Jogas 11 que pegou na torcida e tudo mais, Vini de Bororó. Liga para algum instituto de pesquisa de temperatura, clima-tempo, INPE, qualquer dessas coisas aí, e pondera. Né? Pondera, por exemplo, jogo em Recife em outubro às 11 da manhã? Não. Jogo em Porto Alegre no inverno às 11 da manhã? Sim. Não é uma questão de favorecer ou prejudicar um time ou outro, mas eu acho que o horário é bom, a torcida gostou, mas o horário é ruim porque às vezes o sol é muito severo com os jogadores. Então aonde a gente tem que entender o país que a gente vive. Então em alguns lugares não dá para fazer esse jogo, em outros lugares dá.
E que tem 11 meses de verão no Brasil, né? Muitas vezes. Então acho que no inverno, né, dá para fazer ali,
claro.
Em é só qualquer lugar, mas...
Consultar os especialistas.
Exato.
O Guilherme diz aqui no Twitter: aprendemos que esse campeonato, que por pior que as partidas sejam, um domingo à tarde sem um joguinho é muito ruim. PQP. Concordo em partes, viu, Guilherme? Tem uns joguinhos que eu prefiro ver nada num domingo à tarde, mas tô brincando. Valeu aí pela participação. Falar de futebol europeu, Leandro Yamin tá com a tabla da...
Eu estou com a tabla,
da Champions League.
Eu tô vendo palhaçada.
Definidos os duelos de Copa dos Campeões e de Liga Europa. Vamos fazer primeiro um exercício da o que a Trivela comparou com a Libertadores, né? Se fosse pelo critério de classificação pelo aproveitamento na primeira fase. A gente teria, por exemplo, um Real Madrid, primeiro colocado, com a Roma no oitavo lugar. Quem quiser entender mais esse exercício, entra lá, se o chaveamento da Champions fosse como na Libertadores. Mas não é. Tivemos e temos todo ano um sorteio. E os confrontos, então, são... Você quer ler, Leandro, pra gente fazer um co-apresentador oficial?
Manda lá.
Você.
Ah, eu pensei que era uma...
Não, manda bala.
Gente e Wolfsburg, Roma e Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea, Arsenal e Barcelona, Juventus e Bayern de Munique, PSV e Atlético de Madrid, Benfica e Zenit, Dinamo de Kiev e Manchester City. Todos os citados primeiro fazem o primeiro jogo em casa porque ficaram em segundo em seus grupos.
Jogos que já chamam a atenção... enfim... Tem uma divisão ali de jogões e jogos.
Bem definida, né?
Eu ia falar joguinhos, mas eu sou meio amargo. Então, jogões e jogos.
Tem quatro jogões, pelo menos, e outros que você meio que já sabe quem que vai passar de antemão, assim. Não sei que seja uma grande surpresa. Mas é legal quando isso acontece, né? Porque senão, nas oitavas de final, você acaba tendo dois grandes duelos e o resto é muito protocolar, né? Como a gente até já falou, muitas vezes a fase de grupos mesmo é protocolar na Liga dos Campeões. Então, você vai ter, pelo menos, aí quatro grandes jogos, né? O Arsenal, assim, eu não sei nem mais o que falar do Arsenal, é incrível, eles deram azar de novo.
Não tá na hora de fazer a bolinha quente lá? Como é que faz?
Não, mas fizeram, né? Ano passado pegou o Mônaco e perdeu.
Né? É verdade.
Então, é bom lembrar disso também, né?
Os deuses do futebol não perdoam.
Tiveram uma colher de chá e perdeu no Mônaco. Mas, assim, pegou o Barcelona de novo, né? E é muito difícil de passar, né? Tem até... Chegou algumas vezes a complicar a vida do Barcelona, mas o Barcelona tá jogando muito bem. Tudo bem que os jogos são em fevereiro, pode ser que muita coisa mude até lá. Por exemplo, hoje...
Vai ter que mudar
uma
enormidade, hein?
Por exemplo, hoje, se acontecesse Roma e Real Madrid, o cenário poderia ser até um pouco equilibrado, né? Daria algum jogo para Roma, apesar da Roma não estar jogando nada. Mas é que o Real Madrid também não está muito bem. Mas até fevereiro, a tendência é que o Real Madrid se desenvolva um pouco mais. Mas é um jogo que repetiu, né? Do chaveamento da Libertadores, repetiu na vida real, no sorteio real.
Pois é.
Eu diria... Eu vou além do que o Bonsante falou. Eu acho que os oito é fácil de cravar quem vai passar.
Ou seja...
Eu acho que, embora os jogos... Tipo, Arsenal e Barcelona são dois times famosos, grandes, mas passa o Barcelona. Real Madrid e Roma, sim, passa o Real Madrid. Acho que a Roma tem uma chance muito pequena. Muito, muito pequena. Porque o time é bom da Roma. Tecnicamente é bom. Mas, coletivamente, essa temporada é muito ruim. E o técnico Rudi Garcia não está conseguindo fazer um bom trabalho. Ele é bom técnico, ele fez a Roma jogar um futebol bonito, atraente e tal. Mas essa temporada, particularmente, o time não está bem. E o Real Madrid, ainda que não seja um timaço como já foi, assim, coletivamente o time também tem problemas, mas ainda é muito mais time. E mesmo Juventus e Bayern, assim, eu acho que a Juventus é um bom time, teria força para fazer frente... Mas não vive a sua melhor temporada. É isso que o Bonsante falou. Até fevereiro, pode ser que mude. Pode ser que a Juventus chegue mais forte. Mas eu não consigo imaginar a Juventus eliminando o Bayern de Munique. Eu espero até estar errado. Porque eu acho que seria legal a gente sair... Porque a gente pega os semifinalistas dos últimos anos. É Juventus, Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona. Os três sempre estão. Isso é um pouco chato pro campeonato.
Eles não caem. Quando eles caem, caem pra times que estão voando.
Caem
assim,
um pro outro, em geral.
E não caem pra um time que faz um joguinho médio em casa ali.
O ano passado, até a Juventus eliminou o Real Madrid, né? Que foi surpreendente, porque embora a Juventus estivesse muito bem, o favorito era o Real Madrid. E isso é legal que aconteça. Pra gente não ter os mesmos times, né? Mas assim, se eu olhando para esses confrontos, Wolfsburg e o gente da Bélgica, eu acho difícil o Wolfsburg não passar. É, Benfica e Zenit, eu acho que o Benfica tem uma temporada muito ruim. O Zenit eu acho que passa, não com tranquilidade, mas eu acho que passa. Sim. Então assim, tem alguns jogos bons, mas não tenho muita expectativa de ver surpresas nessa fase, pelo menos. Ah, acho que onde tem mais potencial disso acontecer é o PSG e Chelsea, porque eu acho que passa o PSG.
Mas o Chelsea também é um time
Mas o Chelsea é um time que pode melhorar até fevereiro, né? Não é um time ruim.
Eu acho que então... uma coisa é clara, não pode jogar essa bola que tá jogando agora até fevereiro, porque senão chega em fevereiro na zona de rebaixamento do campeonato inglês, né?
Então, claro, eu tô fazendo uma aposta agora, né? Agora nós somos dia 14 de fevereiro, dia 14 de dezembro. Eu acho que passa o PSG.
Sim, também acho.
Até lá muda.
E o Chelsea é um time que até contra o próprio PSG já provou que. Assim, né? Que sabe ser copeiro à moda inglesa ali, né? Porque ganhou com o Mourinho ali no pragmatismo, né?
Jogando
mal, no coração e tal.
Mas meteu uns atacantes na área. Quer dizer, essa temporada perdeu, né?
Mas na outra conseguiu ganhar disso. Mas é um time que assim, já se acostumou à Champions League, né? O Chelsea. Ao contrário do PSG, que assim, já está ali há muito tempo jogando, mas ainda precisa dar um passo à frente. Assim. Talvez chegar numa semifinal, ganhar de um dos três da elite, tudo é o que falta.
A tabela
PSG,
do campeonato francês já está né?
Isso atrapalha muito o PSG.
Não porque... perde mais Tony Canaan, já foi embora.
Tem 15 pontos de vantagem, né?
Pois é, em dezembro.
Faltando uma rodada para acabar o primeiro turno. Isso atrapalha o PSG quando chega na Europa, porque pois é um time que...
Não é testado.
Não
né?
é testado durante o campeonato nacional. Tem ali um ou outro jogo de um pouco mais de rivalidade contra o Lyon, contra o Olympique Marseille, mas é só rivalidade, porque na bola tá sempre sendo muito superior. E aí chega na Europa, precisa jogar esses jogos mais difíceis. E aí é uma sensação diferente para eles. Aconteceu a mesma coisa com a Juventus também, né? A Juventus conseguiu ser finalista no passado, mas durante muito tempo dominava a Itália e caía cedo na Champions League, porque dominava demais a Itália. Não tinha absolutamente nenhum
adversário. Você não vê os seus próprios defeitos, né? Você não é testado aonde você não
tem problema. E no íntimo de cada cara também.
Se acostumar um pouco mais àquele jogo de concentração total,
pois
né?
Pois é, exatamente
isso. Que você precisa fazer e tudo mais, você não tem isso. Então isso atrapalha bastante mesmo.
Eu sou dos que acha que o jogador precisa de desafio, porque ele se acomoda muito rápido. Aí você vê o PSG... O Ibra faz gol de tudo quanto é jeito. O Di Maria dá assistência com as duas pernas de ombro, cabeça, peito. Então, assim, é um nível de jogo que o cara acerta absolutamente tudo que ele tenta, praticamente, porque a resistência é baixa, o time tá sempre em maioria, tá sempre pressionando. Sei lá, quantos jogos do PSG o time leva sufoco, assim, de ficar 20 minutos encurralado? Não acontece muito no francês, né?
Não.
Então... Para os caras ali da frente, os mais talentosos para decidir o jogo, eu acho sim também que dá uma acomodada, porque os números começam a ser muito altos, né? O Di Maria está com muita assistência, por exemplo, né? E já começa... Precisa da provocação, precisa de um cara chegando mais junto e o passe sair com mais dificuldade, né?
Exatamente. E no outro confronto que a gente não falou ainda, que é Atlético de Madrid e PSV, né? PSV é um clube holandês nas oitavas de final, que não acontecia já há bastante tempo. Eliminou o Manchester United, teoricamente, né? Passou no grupo que deveria ter sido dominado por Wolfsburg e Manchester United. Mas pega o Atlético de Madrid, que é grande favorito nesse duelo também, né?
Tá, Atlético.
Se a gente pegar ali que a gente estava encantado com o Barcelona no Campeonato Espanhol, na Champions League e tudo mais, a história para a tabela, os dois estão empatados na primeira colocação no Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid tem uma defesa espetacular, mais uma vez, né? Uma defesa até que tá batendo um pouco menos nessa temporada. Tem um dos menores números de cartões recebidos na Champions League, nessa fase de grupos. Tem um ataque ali que o Griezmann está conseguindo fazer os gols que o time precisa, tem um pouco mais de opção. E passando pelo PSV, ali dependendo do sorteio, pode ser mais um time que pode chegar novamente às semifinais. Esse time do Simeone que continua, assim, já é uma terceira versão, né, do time do Simeone, que mais uma vez aparece muito forte.
Um detalhe importante... Porque a gente vai acabar pensando lá na frente, é que se acontecerem os resultados que a gente imagina, o futebol italiano está mais uma vez fora das quartas de final, né? Porque Juventus e Roma vão ter que decidir em Munique e em Madrid. E o futebol inglês, o Arsenal vai ter problema com o Barcelona. E só o Manchester City, assim, tá perto mesmo das quartas de final, né? Porque o Chelsea também provavelmente sai. com menor força contra o Paris Saint-Germain. Isso para coeficiente lá na frente vai contar bastante, porque são dois times que estão sendo castigados recentemente aí com os tais coeficientes que dão vagas.
Mas é. na briga entre Itália e Inglaterra, a Inglaterra acabou se dando bem, né? Porque
classificou 3, né?
Classificou 3 e o City deve chegar às quartas, ao contrário dos dois italianos, né?
Exato.
Então, até se o City, por exemplo, chegar na semifinal, que não é absurdo, dependendo do sorteio, pode pegar o Zenit, pode pegar o Wolfsburg, né? Pode pegar um time acessível e chegar às semifinais, aí acho que dá uma boa...
Soma bastante ponto.
Dá um bom alívio pra Inglaterra, que tá... Chegou nessa temporada podendo perder a quarta vaga pra Itália, né? O que é um... Se você pegar o nível de investimento da Inglaterra, que se fala do campeonato inglês e tudo, e a crise que pelo que passa o campeonato italiano, ia ser um pouco difícil de explicar, né? Como é que você vai falar que a Itália tem mais coeficiente que a Inglaterra?
A explicação tá na Liga Europa, que a Itália continua muito bem, né? Ainda que valha bem menos pontos que a Champions League, mas a Itália tem boas chances. Aí pega, por exemplo, a gente tava falando hoje, Fiorentina e Tottenham, já para entrar na...
Já falando
nos confrontos de Liga Europa, a Fiorentina, um dos melhores jogos dessa fase, acho que é Fiorentina e Tottenham, são dois times tradicionais, tem pesos locais, né? E a Fiorentina vem muito bem, é um confronto que os dois podem levar, né? É relativamente equilibrado, mas a Fiorentina, até pelo modo como o Tottenham normalmente encara a Liga Europa, que é um desdém um pouco... inglês, os ingleses levam a Europa com um pouco de desdém, a Liga Europa, então eu acho que a Fiorentina tem uma boa chance. E você tem o Napoli também, que o Napoli vem muito bem na Liga Europa, e o Napoli sabe, eu acho que os times italianos entenderam isso. O Napoli, por exemplo, entendeu que é uma chance de título, de levantar uma taça, da torcida gritar campeão.
Tem
isso
DNA,
é muito,
né?
Importante.
O Napoli tem o DNA da Europa League, né? Desde Maradona.
Maradona levantou a Copa
da
UEFA.
Tem uma relação de amor com assim.
A Fiorentina também, né? Já foi campeã. Inclusive em cima da Juventus, nos tempos áureos do futebol italiano, que jogou dois times na final.
Os times italianos, você já citou, o Fiorentina pega o Tottenham, o Napoli pega o Villarreal e a Lazio pega o Galatasaray, ou seja...
São três jogos difíceis também para os italianos. O Liverpool, ao contrário, pega o Augsburg, né, que é um adversário acessível. É. E nisso que o Lobo falou, desdém da Inglaterra é até mais inexplicável, porque você tem no campeonato inglês uma estrutura rígida que, na maioria das vezes, obedece a classificação final obedece à lista de folhas salariais. Né? Então é muito difícil você ter...
O que está acontecendo esse ano, né?
Está meio louco, mas na maioria dos anos, as folhas salariais elas são a representação da posição do time. O que significa que, acrescentando a isso, você ficar fora da Champions League te coloca num ciclo, né, de que é muito difícil voltar, porque você não consegue mais competir no mesmo nível de investimento que os times da Champions League e não consegue atrair jogadores. Então, uma forma de quebrar esse ciclo é ganhar a Liga Europa, porque você joga a Champions League e você consegue voltar pra lá, ganhar o dinheiro que os outros quatro times ganham, atrair os jogadores e depois, no ano que vem, tentar... fazer o campeonato inglês para se manter de novo entre os quatro primeiros, que a diferença de dinheiro é muito grande, né? E os times não dão essa bola toda. Você vê o Tottenham e o Liverpool jogando na fase de grupos da Liga Europa, você sabe que eles vão passar, mas são jogos modorrentos, né? O Liverpool empatou quase todos os jogos da primeira fase. Ano passado, quando tinha essa chance também na Liga Europa, quando veio da Champions League, aliás... jogou contra o Besiktas e foi muito mal também.
Desinteressado,
então,
né?
Desinteressado, né? Tem só dois ingleses porque o Everton já caiu, né?
O West Ham.
Caiu na fase preliminar. Não foi para as fases de grupos.
Ridículo.
Então, isso faz também diferença no coeficiente e é um pouco inexplicável por que que, ainda mais agora que dá a vaga para a Champions League, eles não estão entendendo direito que isso pode ajudar a quebrar o ciclo dentro do campeonato inglês.
Se a gente pensar, tem um paralelo que é... A gente viu isso acontecer na Copa Sul-Americana há quantos anos, né? Os brasileiros darem meio de ombros, porque, não quero saber da Sul-Americana. Ficava aquela conversa no fim do campeonato brasileiro, enquanto a gente tinha uma classificação mais lógica, a Sul-Americana, que não existe mais, né? Mas enquanto era pelo campeonato brasileiro... A gente ouvia todo final de campeonato aquela... Não, a gente vai buscar a vaga na Copa Sul-Americana. Aí no ano seguinte a Copa Sul-Americana joga com o time reserva. Ou joga com o time misto. Então, o Brasil tinha um certo desdém que até melhorou um pouco, embora tenha avacalhado a classificação.
Houve um tempo em que o técnico comentou o jogo na TV, né?
Pois
pra não
é.
Ir na viagem.
Pois
isso não é desdém, já é
outro avacalhação. Nível,
é escárnio.
É esculhambação, né?
Então, assim, e é uma chance de título, né? E eu acho que os times italianos repararam nisso. que é, a gente sempre fala isso, a coisa de, ah, não dá pra só ficar comemorando vaga. Todo mundo quer comemorar uma taça. Ah, mas é a taça, não sei das quantas, do não sei o quê. Não importa, eu levantei o título, gritei campeão, isso é legal, é importante. A gente sabe disso, então... E a Liga Europa ainda dá uma chance que o Bonsante falou, assim como a Sul-Americana, passou que até a UEFA copiou esse modelo da Comebol, que é, dá uma
que
vaga.
Que momento, hein?
É, que momento. Copiou essa coisa de dar uma vaga no principal torneio, que é uma forma de você valorizar também. E
até faz um sentido técnico você pensar,
faz,
digamos,
se
você ganhou
campeão.
A segunda divisão da Europa, você vai para a primeira, digamos.
É, acho que é uma chance interessante. Esse ano foi o Sevilha, né?
O Benítez ganhou com o Chelsea, né?
Ganhou, ganhou bastante. Com o Chelsea.
Ganhou com o Valência também?
Com o Valência eu não me lembro.
Acho
se
que ganhou
foi,
com
o
Valência também. E até depois chegou na final, ganhou com o Liverpool a Champions League. E junto com a sucesso na Liga Europa, criou-se no Benítez uma reputação de ser muito bom de campeonato europeu, né?
A ponto de estar no Real Madrid,
a ponto,
né?
De estar no Real Madrid. Então, realmente é importante isso.
É Tem... taça, né? Sempre importante.
É taça.
Pois é. Muito jogo legal mesmo no mata-mata da Europa League.
Quer que eu cante o 16?
Não precisa. Tem Dortmund e Porto. Tem...
Que é um bom jogo, né?
Sporting e Leverkusen. Tem Olympique de Marseille e Atlético Bilbao.
Bastante coisa
legal. Os dois
times do
Bielsa.
Os dois últimos times do Bielsa.
Uma caralhada de jogos bombando daqui a pouco, numa quinta-feira próxima de você.
E tem Midland e Manchester United, porque eu imaginei que você fosse me pedir pra cantar os jogos, eu fiquei aqui testando. Midland. Como é que eu vou falar o nome do
Aliás,
time?
O que é Midland. Curioso aí é que os nórdicos em geral, né, os times, os países da Escandinávia normalmente assistem muito campeonato inglês, né? Porque historicamente, enquanto o campeonato inglês era bem fraco tecnicamente, era ruim nos anos 80 até o início dos anos 90, os times ingleses eram formados por britânicos, irlandeses e jogadores dos países escandinavos. Basicamente era isso. Dificilmente um espanhol ia jogar lá, brasileiro quase não tinha. Então tem uma ligação forte entre os escandinavos ali e os times ingleses. Provavelmente vai ter muita torcida local para o Manchester United, né? Porque,
inclusive, um dos meias do Midland falou, né? Que não acredita que vai jogar contra o Manchester United, um sonho.
É, então, para
eles acreditava, porque realmente tem um imaginário ali muito forte, né?
Temos mais quatro pautas que são destaque no site da Trivela, se você entrar lá em trivela.ol.com.br. Começando pela Marta, 100 gols da camisa 10 da seleção brasileira, marca alcançada em 101 jogos. É, o texto lembra que essa marca de 100 gols é mais comum entre as mulheres que entre os homens, é a 15ª a registrar essa marca. É, mas valoriza, obviamente, o feito gigantesco da Marta. Uma média de quase um gol por jogo depois de uma centena de partidas é muita coisa de fato, né?
Sim, acho que tem muito pouco o que falar da Marta, né? Ainda que sobrou, tem 5 vezes eleita a melhor do mundo, é principal embaixadora do futebol feminino no Brasil, já até menos reconhecido do que deveria, chegou a 100 gols, né? Tem mais gols do que o Pelé pela seleção brasileira, é um negócio meio doido assim, o que a Marta fez em tão pouco tempo, nessa carreira dela pela seleção brasileira. E aí, de novo, com toda aquela história, né? Pouco apoio, etc, tudo mais. Ninguém dá muita... Até eu fui lá numa exposição no Museu do Futebol, as Donas da Bola, né? Que mostra, expõe as mulheres jogando futebol ao redor do Brasil, em favelas,
muito
em
bom,
bars,
né?
E tudo mais. Muito bom. Eu estava conversando com uma das repórteres, uma das fotógrafas. Ela falou que ela sempre quis comprar uma camisa oficial da seleção brasileira com o nome da Marta. Só que ela nunca encontrou, porque não vende.
Não,
ela não consegue, não vende a camisa oficial da Marta nas lojas da seleção brasileira. E aí você fala, bom, é só a maior jogadora da história do futebol feminino, né? E a CBF tem isso em mãos e não dá a menor bola.
Tem só 29 anos, joga a Olimpíada no ano que vem, joga pelo menos mais uma Copa do Mundo, imagino, aos 33 ali, 32 para 33. Carreira longa. Lembrando, a matéria diz aqui, a maior artilheira por uma seleção tem 184 gols americana.
É a Abby Wambach. Né?
Abby Wambach, isso. 184, marca difícil da Marta alcançar.
Difícil.
Mas
bom,
enfim,
a
pode
já parou,
seguir,
né?
Mas coisa de, sei lá, 5, 6, 7 anos jogando na seleção ainda.
Acho que a Abby Wambach se aposentou esse ano, né?
Se não me engano, a que está em atividade, que mais gols tem, é uma canadense, que tem ali em torno de 150, por aí. Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos nessa medida. Mas a Hebe parou agora, né? Parou esse ano.
E o programa... Fala, Lobo.
Não, é só falar que a Wamba, que é uma das grandes jogadoras que a gente viu parar e... Porque ela simboliza muito do que se falava do futebol feminino antes e tal. E durante a Copa foi uma momento emocionante dela. É, porque ela já é veterana. Se eu não me engano, ela tem 34 anos, se aposentou da seleção. E aí ela... era a última Copa, ela sabia disso. E ela virou reserva do time, porque o time americano tem muitas opções de talento, principalmente no ataque. E ela foi uma reserva importantíssima, entrou durante os jogos, ajudou o time e tal. Isso, e ela se falava muito que a mulher não tem a força, não tem não sei o que, não tem impulsão, não tem um monte de... Essas baboseiras
tem altura,
que
né?
As pessoas falavam de... claro que a estrutura física é diferente, mas como se a mulher fosse sempre aquele estereótipo de fragilidade e tal. E a Wamba, que é uma centroavante forte, técnica, hábil, soube...
Faz muito gol de mostrar, cabeça.
Gol de cabeça. Então, é legal também porque ela quebrou um pouco os estereótipos, né?
Leandro Amin tá aqui assistindo os 10 gols mais legais da Marta.
Lembrei do gol que ela fez na... Acho que era a primeira rodada de Copa do Mundo, de Brasil e Canadá, que foi falta, né? Foi falta, ela fez falta na zagueirona e depois fez um...
Pedalou, levou pra lá, levou pra cá.
Um salseiro dentro da área, mas ela fez falta.
Fez um golaço.
Vale só fazer o chato aqui que tenta não... eu não assisto Bola de Ouro, eu evito entrar muito na coisa do jogador, do prêmio individual, né? Acho que o prêmio individual às vezes torna o futebol um pouco... distante do que ele é na essência, que é um esporte coletivo, e muita gente usa disso para se promover de maneira egoísta e enfim. A Marta não precisa desses 100 gols para ser a Marta, né? A Marta poderia ser uma jogadora menos artilheira e ainda assim ela teria que ser reconhecida pelo que fez, pela ficha corrida dela, que representa mais do que 100 gols na seleção. E se fossem 150, seria mais, não chegaria perto do que ela fez no futebol. Ela é a maior jogadora com alguma distância da história do nosso futebol na modalidade feminina. O mesmo eu digo para as bolas de ouro, né? Ela tem 5, né?
Sim.
E se tivesse 3, não mudaria o que ela representa. Ela representa muita coisa. E a gente só torce, eu torço demais para que ela tenha 28 para 29, alguma coisa
29
assim.
29 agora.
29. E, sei lá, daqui 6, 7 anos talvez ela pare de jogar. Que ela não se torne... o que outros fenômenos que fizeram muitos gols pela seleção brasileira também, e depois que pararam de jogar, acabaram contribuindo e estão contribuindo muito pouco, embora achem que estão contribuindo muito para o futebol brasileiro, para a CBF e tudo mais. A Marta tem, eu tenho muita esperança que ela, depois de abandonar a carreira, de pendurar as chuteiras, dela ser realmente uma voz respeitada, capaz de sensibilizar alguém ali dentro, uma salinha com uma mesa e dois computadores, capazes de organizar uma tabela de um campeonato decente, que tem um e-mail que responde e-mails para os times, que tem uma agenda de futebol feminino que a gente praticamente não tem. O Campeonato Brasileiro acabou outro dia, de maneira melancólica, e vai começar...
Dois times decidindo os jogos em dois campeonatos em dois dias seguidos, que é um absurdo,
exato,
né?
É um absurdo.
Jogos do interior, e os dois times na final dos dois campeonatos jogaram no sábado e no domingo.
E vai começar outro campeonato, o Campeonato Brasileiro de 2006 começa agora, começa no começo do ano. Ou seja, tem uma porção de problemas aí que estão paralelos nesse momento do nosso ano letivo aqui.
Mas eu acho que tá em boas mãos, nas mãos do Marco Aurélio Cunha, viu? Muito, muito, muito bem entregue o futebol feminino.
Pois é, a gente tem a questão paralela aí. Comemorar realmente é uma marca que é interessante, porque reforça o que a Marta representa, mas ao mesmo tempo, né, temos que lembrar que se a Marta fizesse 700 gols, ainda assim o futebol brasileiro feminino estaria num déficit muito grande com ela e com elas como um todo.
Enquanto você falava, o gol tá ali num looping eterno e não foi falta. Não foi falta. A zagueira tem que firmar a passada, não dá pra já ir querendo cair, já não dá, tá de brincadeira.
E só pra fechar esse negócio do futebol feminino, o Marco Aurélio, até a gente fez um post na época, não sei se foi o Bonsante que escreveu.
Deve ter sido.
Sobre a declaração do Marco Aurélio.
Foi.
Porque a gente ficou inconformado quando ele falou, e ele repetiu no evento que eu fui das meninas da Dibradoras lançando o Juventus Camp lá no Museu de Futebol, lá, inclusive no dia do lançamento do Som das Torcidas.
Exato.
É, e elas convidaram o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio, ele tem feito coisas boas, não é que ele não faz coisas boas, mas ele dá uma declaração que me incomoda, que é: a gente acha que as mulheres têm que ter espaço para ser técnicas, para ser dirigentes, assim que elas tiverem competência, que tiverem gente bem formada para isso. Isso me incomoda um pouco, porque, assim, eu fico pensando, mas o Marco Aurélio é autoridade em quê? Para ele ser competente? Não, e assim, eu não tô dizendo, eu acho que ele tem os seus méritos, não acho que ele é um incompetente, não é isso? Mas assim, será que não existe nenhuma mulher capaz de exercer esse cargo? A gente tá vendo a técnica do São José, mulher, e fez um excelente trabalho. Então, não sei assim, se é um problema de formação ou se é um problema de oportunidade, né?
Eu acho que assim, essa declaração não ela não se justificaria de nenhuma maneira, mas ela seria menos pior se fosse acompanhada dele falando: e olha, estamos fazendo aqui um trabalho de formação de técnicas. Estamos fazendo um trabalho de formação de dirigentes. Pegamos aqui, ó, 10 jogadoras que estão na seleção brasileira, mandamos fazer os melhores cursos de administração esportiva do universo e elas vão ter cargos aqui comigo e eventualmente eu saio e coloco a melhor delas. Beleza, dá pra entender. Estamos abrindo formação de treinadoras. Beleza, dá pra entender. Mas não acontece nada disso.
Não,
né?
Tem.
Assim, se ele falar, não tem ninguém, não tem nenhuma mulher com competência, isso é mentira. Porque assim, existem mulheres com competência. Você pega, não existem executivas competentes no Brasil? Porque o que o Marco Aurélio Cunha sabe? Aí vamos falar na verdade, né? O que o Marco Aurélio Cunha sabe é de bastidores de futebol, né?
Política.
É politicagem de futebol. É isso que ele sabe que as mulheres não sabem. Porque nunca foi um ambiente para as mulheres.
Exatamente.
As mulheres nunca foram bem-vindas nesse ambiente dos bastidores do futebol, dos bastidores da politicagem do futebol. Então isso ele sabe e as mulheres não sabem. Mas a administração esportiva, diretoras executivas, tem mulheres muito mais bem qualificadas do que o Marco Aurélio Cunha em qualquer lugar que você olha.
Então, ele até usou uma figura que eu até achei curiosa, porque ele mesmo colocou esse assunto em debate ao dizer: eu não vejo ninguém cobrar que no vôlei, que é um esporte estabelecido no Brasil e tudo mais, alguém fique falando: não dá para ser os técnicos da seleção, a técnica da seleção feminina tem que ser uma mulher, não pode ser... E eu acho que é uma comparação indevida, assim, porque a questão do futebol... E até um rapaz lá no próprio auditório respondeu pra ele e disse: olha, a questão é que o futebol feminino ainda tá nascendo no Brasil. O vôlei, existe essa cobrança. Você pode perguntar pras jogadoras e pras profissionais que trabalham como é difícil ser mulher e trabalhar como dirigente, como técnica. Existe um problema ali também. Mas é que o futebol feminino tá aberto, a única coisa que é boa nesse sentido de vamos fazer alguma coisa é porque está totalmente aberto, ainda tem pouca organização. Então você pode inserir essas mulheres que têm capacidade nesse meio e fazer isso crescer junto com o futebol feminino, né? Que ainda não é... É mais difícil, por exemplo, a gente pensar numa presidente da CBF mulher, porque a gente sabe que tem os bastidores e tudo, e não vão deixar. Se não estão deixando nem dirigente... fora do grupinho entrar, você vai imaginar uma mulher.
E no caso do vôlei, assim, a seleção feminina é treinada por um dos maiores técnicos da história do vôlei, né?
Pois então ainda tem esse aspecto.
Não é que o Guardiola tá na seleção feminina de futebol.
Nem o Tite, né?
É o Vadão.
É o que a gente falou.
Respeito ao Vadão, tem bons trabalhos. É um treinador competente e tudo mais. Mas
seria diferente de...
Não é o Zé Roberto Guimarães.
Ninguém contestaria, ainda que fosse, sei lá, o Muricy Ramalho fosse técnico da seleção feminina, ninguém ia falar: acho que não sei se ele tá preparado. Tal. Não, tudo bem, a gente pode não gostar do estilo e tal, mas... E não é o que acontece. Você não tá colocando a elite dos melhores caras ali para trabalhar no futebol feminino. Então, não dá para fazer, não dá para falar isso.
Outra pauta aqui pra gente debater no programa: o Tigres, campeão mexicano, e lembra o texto de Bruno Bonsante que o investimento deu certo, o time investiu, até chamou atenção na Libertadores, né, por destoar um pouco, por trazer jogador europeu, por ter um time mais internacional, digamos, e valeu a pena, né, uma baita de uma Libertadores, e apesar do susto e do sofrimento, campeão local.
Tinha batido na trave, né, foi vice-campeão um ano atrás, no primeiro semestre desse ano caiu nas quartas, fez essa Libertadores que foi vice-campeão, né, contra o River, e trouxe o grande negócio do Tigres é que ele trouxe alguns jogadores que você não imaginaria escolhendo futebol mexicano, né? Ele tirou o Uche do Vila Real, que era um atacante que era titular do Vila Real. Tirou e trouxe o Gignacchi, que era um jogador assim, que o times da Inglaterra estavam de olho no Gignacchi.
Que loucura isso.
Jogava
ainda.
No Olympique de Marseille. Ele foi pro México.
Ele já falou bastante dessa escolha, assim, é claro, porque é
ele
muito
é um
louco
veterano
mesmo,
também,
né?
É,
ele cara,
é um veterano.
O cara sair do futebol europeu pra jogar no México.
É, não
é muito dinheiro,
não lembro,
né?
Mas acho que
recebe
dinheiro,
uma boa grana.
Tem o dinheiro da Cemex, né, que é uma empresa gigante da construção civil por trás do Tigres. E o elenco já era bom, né, antes da chegada desses jogadores. Tinha o Sobis, tinha o Guerrón. E foi um jogo louco contra o Pumas. O Tigres ganhou o primeiro jogo por 3-0. Então chegou tranquilo, né, pro jogo de volta. Aí tomou um gol no final do primeiro tempo, um gol no começo do segundo. E aos 42 do segundo tempo tomou o terceiro gol, né? Os dois primeiros na falha do goleiro Guzmán. E aí foi pra prorrogação. Aí na prorrogação, assim começou a prorrogação, na verdade, ainda no final do tempo regulamentar, o Pumas teve um jogador expulso. Aí na prorrogação, no final do primeiro tempo, o Gignacchi fez um golaço, né? Dominou uma bola, ajeitou, botou no canto. E aí o Tigres estava sendo campeão. Aí no final do segundo tempo da prorrogação, levou um gol de cobrança de lateral. Uma jogada lateral jogada na área, a bola ficou batendo, batendo aqui, batendo ali, ninguém tirou. O Pumas fez o 4-1. E aí o Tigres ganhou nos pênaltis. O Pumas errou 2 pênaltis, o Tigres não errou nenhum. E se sagrou campeão mexicano. Primeira vez que foi campeão desde 2011. Foi o quarto título do time, que aí tá fez essa mudança, né, no perfil dos times mexicanos, um investimento muito alto. E aí vai pra Conca Champions agora, né, com uma possibilidade legal ali de ser o campeão.
Não está na Libertadores.
Não.
Pelo título, né? O campeão vai à Conca Champions.
É, o Pumas vai, né? O Pumas vai como classificado, além do Toluca e do Puebla. São os três mexicanos na Libertadores.
O que é uma grande, vergonha pro futebol sul-americano, ter que abrir mão do campeão num torneio que era para ter os campeões, né?
É puramente por causa de mercado mexicano da TV, né? Principalmente a Fox América Latina, a principal sede fora dos Estados Unidos é no México. Então existe um interesse da TV para que tenha times mexicanos, ainda que não os campeões.
Vamos unificar. Tecnicamente, não ter o campeão de um país fere o princípio de existir um campeonato desse.
Sem,
né,
dúvida.
O campeonato é uma reunião de campeões e você não dá a chance do... porque também, no fundo, talvez ele não quer, né? Acho que não quer, de fato, né? Os times, torcida mexicana,
na verdade,
prefere ganhar...
Até quer, viu? Porque uma das glórias que se busca no México é justamente o time mexicano que vai ganhar a Libertadores. Porque não vale nada em termos de vaga, mas assim, isso não importa, né? Importa é o título, porque nenhum mexicano consegue. E até eu tinha um pouco essa sensação pelo que se dá de destaque. Assim, você vai no Medio Tiempo, por exemplo, que é um site famoso do México, de esporte, de futebol e tudo, e tem uma sessão sempre da Libertadores ali, fixa, né? Junto com outros campeonatos, junto com Liga dos Campeões e tal. Existe uma coisa de ser, quando vai ser o mexicano a ganhar a Libertadores? Porque é uma forma também de se impor contra os gigantes da América do Sul, né? Quer dizer, o Tigres teve a chance de ganhar do River, que é um monstro no continente, né? Existe um pouco essa... É claro que eles ficam pensando no Mundial também, de ganhar a Conca... Mas é que a Conca Champions...
Ficam, né? Porque chegam no Mundial não fazem
nada, meio ridículo,
nunca, né?
Porque, assim, o desafio técnico da Conca Champions é menor do que o da Libertadores, né? Tanto que os mexicanos estão no sexto ou sétimo ano consecutivo ganhando, né? Então, não sei se...
Eles basicamente disputam com os times americanos, né? Até, inclusive, acho que foi esse ano que teve, a quarta de final era mexicano-americano.
O México, o título do América, que foi eliminado de forma ridícula no Mundial, como sempre, os mexicanos são, o América ganhou... contra o Montreal Impact, que é do Canadá, né? Jogar MLS, e tinha empatado o primeiro jogo no México, então foi bem criticado e tal. E aí, o Montreal Impact é um time frágil, coitado. É. Na hora do vamos ver lá no Canadá, tomou um piau do América. Mas a gente viu que, assim, não é um desafio técnico a ponto do campeão da CONCACAF ir até o Mundial e tomar um pau do campeão japonês, né? Quer dizer, campeão japonês não, campeão do chinês, campeão, né? Chinês.
Campeão asiático.
E campeão asiático.
Então,
é triste, assim.
A gente teve um passo na direção de unificar ali a CONCACAF, ou pelo menos, né, fazer um torneio conjunto com a Copa América do Centenário ano que vem, né? Que vai juntar...
Que vai ter zero dirigentes, vai ser interessante.
Então, aí é essa que é a questão, né? Deu esse passo de aproximação, só que agora a Justiça dos Estados Unidos está investigando os dirigentes e muitos deles são sul-americanos. Você tem o ex-presidente da Conmebol está preso, outro ex-presidente está preso, o primeiro vice estava preso, o segundo estava indiciado, o secretário-geral está indiciado. Então, assim, todos os dirigentes da Conmebol que poderiam promover essa aproximação estão agora querendo passar muito longe dos Estados Unidos. Então, foi um retrocesso aí, mas...
É, o FBI
quer
unificar.
É, o FBI...
O FBI quer unificar na cadeia.
Temos uma meia dúzia de minutos para falar ainda de dois temas. Primeiro, Rogério Ceni. Que tal a despedida? Que acharam da festa e do reconhecimento que está... sendo colocado, sendo feito para com a carreira do Rogério?
Ah, eu achei muito legal a festa, muito bonito que um time faça isso pelos ídolos. Na verdade, eu fico mais triste, na verdade, disso não acontecer sempre. Porque é claro que o Rogério para o São Paulo é muito grande, 25 anos de clube, 22 no profissional, 18 como titular. Tem milhões de recordes e tudo isso aí. Isso é legal e tal, mas eu acho que mais do que tudo isso, mais do que números, mais do que... esse tipo de medir quem é por conquistas, mas é o que importa pro torcedor, a relação com o torcedor. E o torcedor merece esse tipo de festa, assim, o Rogério merecia uma festa como foi, mas acho que, além de tudo, é pro torcedor apreciar o ídolo, e a gente precisa ter essa cultura de valorizar o ídolo e tal. E mais do que o Rogério, eu acho que teve uma festa pro torcedor, porque tinha muitos caras ali que são ídolos. Então, o time de 92, o Miller, o Raí, que é um grande ídolo, Toninho Cerezo, você tinha o Juninho Paulista, né, que virou Juninho Paulista depois. O time de 2005, a torcida pedindo a volta do Lugano, que até é uma volta mais de imagem do que de jogo
mais
no campo.
Mais a hora que voltar e vira jogo no campo também, né?
E isso, eu acho que isso é importante, assim, até... Os jogadores de 92, 93, que estavam lá, campeões, estavam falando, pô, a gente devia ter isso todo ano. Eu acho que era um pouco esse espírito mesmo, assim. O torcedor São Paulino, a gente tava falando que como tava insatisfeito com o time foi pra Libertadores meio sem jogar uma grande coisa, e o ano acabou terminando bem por causa dessa festa. Então, isso é muito legal, tomara que tenha mais.
E o Morumbi com bandeira, sinalizador, cerveja... E foi mal, isso também criou...
Cura, parecia futebol até, leva, né?
Isso também criou o clima, né, da festa, né? Porque você viu um Morumbi maravilhoso ali, muito bonito, com jogadores com identificação com São Paulo, brincadeiras...
Sem tanta restrição de público, né? Você para pra lá, visitante, cordão, aquela coisa toda.
É mais ou menos o que deveria ser, né? Assim, um jogo de futebol, lógico que tem toda... A competitividade, o profissionalismo, as coisas todas que também às vezes que também tem seu papel, né? Mas foi um ludismo muito legal dentro do Morumbi na sexta-feira, e acho que fez uma festa à altura do que o Rogério Ceni merecia, porque também ele teve um final de carreira muito melancólico esse ano. Os últimos meses dele foram muito ruins, então ficou fora do time. Né, assim, não conseguiu ter uma despedida de fato de jogo competitivo. Então, pelo menos, termina a carreira em alta, que foi o tom que ele deu na maior parte da carreira.
Dois minutinhos para a gente fechar a surpreendente, ou rara, ou do que quisermos chamar, entrevista do Messi, falando de forma um pouco mais franca, deixando escapar ali um palavrão para além do media training, dos padrões de comportamento, e sendo sincero com, por exemplo, no assunto hino da Argentina, quando vai aos jogos da seleção, que não canta porque não canta, e é isso aí, eu sinto, mas não canto. Chamando a responsabilidade ali e pedindo uma valorização maior dos feitos pela seleção, né? Afinal, chegou às últimas duas finais, teve chances em ambas de ser campeão, e ainda não tem o reconhecimento que, imagino, ele esperava ter do torcedor argentino.
O Messi poderia muito bem ter jogado pela Espanha, né? Então, já já agradece aí que ele escolheu a Argentina.
Pois é.
Porque no começo da carreira dele foi muito difícil na Argentina, né? Ele não conseguia dinheiro pro tratamento dele, que ele precisava pra crescer e tudo mais. Acabou indo pra Barcelona muito jovem. E lá fez toda a carreira dele. Então, seria um desses casos de jogador que se naturaliza e a gente acha natural. Porque realmente a formação futebolística dele foi na Espanha. Mas ele ainda assim decidiu jogar pela Argentina. E ele joga com muita raça pela Argentina. Ele joga bem pela Argentina. O time da Argentina é diferente sem ele.
Claro.
Ele teve um começo ali que até penou um pouco, mas ele engrenou bem pela Argentina. Tem um número de gols espetacular. Na Copa do Mundo do Brasil decidiu vários jogos. E assim, aí a partir daí, se ele canta o hino, se ele não canta o hino, eu acho que não há nada menos importante para você discutir na seleção argentina.
E ele fala uma coisa muito legal, né? Quando o apresentador questiona a raça, né? Ele fala, mas futebol não é só isso também, né? Então todo time que perde é porque faltou raça? Não, né?
Exatamente, né? Também tem muitas outras variáveis ali. E não é uma coisa que nunca faltou, né, pra Argentina. É que a Argentina também tá tá mais de 20 anos sem título, né? Eu acho que deve ser também na torcida e na imprensa, assim, a pressão é muito grande por causa disso. Mas, e você vê no Messi ali, que é sem dúvida o melhor jogador da sua geração, e passa uma Copa do Mundo e não ganha nada, passa a Copa América em casa e não ganha, passa uma Copa do Mundo, chega na final e não ganha, outra Copa América, não ganha. E aí que eu acho que começa a crescer uma certa angústia neles, falando, pô, a gente... O raio caiu aqui de novo e a gente não vai ganhar nada dessa vez.
Então... Os clubes são historicamente melhores que as seleções. Isso aconteceu em vários momentos da história. Ainda mais em tempos que as seleções quase não treinam, né? A gente já falou que outras vezes teve seleção chegando no Brasil para a Copa no Brasil, já com a abertura tendo acontecido, né? Portugal chegou no Brasil no segundo dia de Copa, né? Que preparação que você tem. Ou seja, os torneios de seleção não são mais tão levados em consideração do ponto de vista técnico, de preparação do time. Você junta isso com o fato do Barcelona, o time que ele joga, poder montar uma seleção mundial, é natural que o cara jogue menos, né? Não Sim, tem, quem curte futebol e acompanha consegue sacar os porquês disso, né?
É assim, é impossível você esperar a mesma coisa, né? Não pois existe isso. A gente... E é uma discussão que a gente fica correndo atrás do rabo sempre. Era a mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho. Ah, o Ronaldinho Gaúcho não joga na seleção, que ele joga no Barcelona. É a mesma coisa. Várias vezes a gente volta pra essa mesma discussão e é muito óbvia a resposta. É outro time, é outro esquema, é outra... Ele joga uma vez por mês. É muito diferente, né, pra você cobrar a mesma coisa. E ainda assim o Messi consegue ser decisivo, consegue levar a Argentina longe, assim, na final da Copa do Mundo, né? Acho que... Só dá para ir um pouco mais longe do que isso. Então, você pega... talvez se tivesse um trabalho que nem o do Sampaoli no Chile, que está lá há muito tempo já, né, que desenvolveu realmente uma ideia e levou mais à frente, etc. E a Argentina não tem isso, trocou muito de treinador nos últimos anos também. Poderia ser um pouco diferente em relação ao Messi. Mas ele, mesmo assim, consegue ser decisivo para a seleção dele.
A entrevista, os detalhes, tem vídeo no YouTube, né? Da entrevista da TV Argentina, né?
É da TIC Sports.
TIC
que é
Sports.
O canal da empresa que foi fechada, né? Ou quase fechada.
A notícia é sempre boa, né? Quando a gente fala de bastidor de futebol.
A Torneios e Competências de Alejandro Burzaco, que está preso.
Muito bem. Então lá em trivela.uol.com.br. É isso, Leandro Yamin.
É isso, Paulo Júnior. Viva a parceria Central 3 e Trivela. Nos dá muito orgulho e prazer fazer o podcast com esses meninos e meninas do site Trivela. E que dure mais 48 anos.
Até porque no 49º eu tô fora.
Eu também.
Por favor. Valeu, Bonsante. Até ano que vem.
Até ano que vem. Eu tava pensando, o lado bom de toda essa galera aí presa é que tipo, eles devem se encontrar na prisão, né?
Pois é.
Vai ser legal os intervalos ali, eles têm que conversar, né? Eles têm caras conhecidos e tudo mais.
Minha dúvida é se eles fazem igual alguns criminosos fazem, de comandar a máfia da cadeia, né?
Pequenas gangues ali.
Será que tem isso?
Talvez, né? Talvez seja um negócio meio compulsivo deles, eles não conseguem evitar, né?
Eles são bons de turma, viu?
Eles são bons de fazer. Valeu, mais um ano aí.
Valeu, destacar esse final de ano. Aí vão ter vários especiais, um deles, só para deixar no ar aqui, o Prêmio Trivela vai ser aberto, a votação, a gente está finalizando... E logo mais poderemos votar, aí todo mundo vai poder votar e escolher os melhores Mas não são os melhores do tipo FIFA, então fiquem ligados.
Tem subjetividade na coisa.
Tem subjetividade e tem... não tem esse glamour de smoking. É futebol de chuteira e calção.
Até porque nunca ligaram pro Robinho e a secretária eletrônica falou: olá, você ligou pro futuro vencedor do prêmio Trivela, né?
É, então, exatamente.
Melhor vencedor, do melhor jogador do mundo. Programa Trivela, toda segunda-feira, ao vivo, às 8 da noite. A gente volta em janeiro para mais uma temporada do nosso programa semanal, que trata de futebol nacional, internacional e outras coisas mais. Ouça em central3.com.br, em trivela.uol.com.br e assine os feeds para o programa pingar no seu bolso. A gente volta no ano que vem. Valeu, até lá.